Então agora vamos começar esse último assunto. GeoIncra, uma nova era para a regularização fundiária no Brasil. Essa palestra, ou esse bate-papo, acho que é melhor de se colocar, seguido de uma sessão de perguntas, pretende mostrar como o georreferenciamento e certificação de imóveis rurais pretendem inaugurar uma nova era na regularização fundiária no Brasil, com reflexos para toda a sociedade. Marcelo Cunha vai fazer algumas colocações, responderão e enviar algumas perguntas relacionadas, não necessariamente agora às dúvidas técnicas, e mais em relação ao que você vai apresentar. Esse é o objetivo dessa apresentação final, falar sobre tendências, sobre o que vem pela frente. Ok? Marcelo, por favor.
Vamos lá. Como a última palestra do dia, né? Como a última discussão do dia, primeiramente, eu gostaria de registrar que essa palestra ela foi discutida, ela foi acertada no INCRA, para que o diretor de ordenamento da execução fundiária pudesse realizar essa palestra. E por questões de força maior, na verdade, é a agenda do ministro do Desenvolvimento Agrário e a agenda do presidente do INCRA, ele não poderia estar aqui nessa data. Então, ele solicitou ao pessoal do evento que fosse feita uma pergunta aí, e que, enquanto representante do INCRA Brasília, pudesse estar aqui. Então, só registrando essa questão do diretor do ordenamento, e ele não pôde estar presente, e pede desculpa a todos. Muito bem, eu gostaria do seguinte, vamos fazer diferente, agora, sem apresentação PowerPoint, vamos fazer uma discussão mais aberta e um bate-papo mais descontraído, por ser o último assunto do dia, já bate o cansaço, isso é normal, foi um dia intenso de discussão, muita informação, muitas dúvidas. E nesse momento final, eu gostaria até mesmo de fazer uma, aqui entre nós, né, fazer aqui uma menção de colocarmos assim uma nova era. Não para a regularização fundiária no Brasil, mas uma nova era para o ordenamento fundiário no Brasil. Né? Porque dentro do ordenamento aí nós vamos englobar todas as questões. Vamos englobar a certificação, vamos englobar a regularização e tratar, né, essa estrutura fundiária de uma forma geral. Então, só a título de... Só para balizar a nossa discussão aqui, existe... Hoje, e principalmente depois da Lei 10.267/2001, uma preocupação muito grande em toda a sociedade, principalmente aos profissionais ligados à área de georreferenciamento, aos profissionais ligados à área de topografia, geodésia, aerofotogrametria e assessoramento remoto, da questão de construção da malha fundiária brasileira. E, vira e mexe, nos deparamos aí com algumas... entrevistas ou com algumas colocações dos mais variados segmentos, de que nos passos que vai a certificação levaremos 300 anos para ter a malha fundiária brasileira. No passo que vai o INCRA respondendo à certificação e à demanda de certificação, vamos demorar 450 anos para construir a malha fundiária brasileira. O que tem que ficar claro é o seguinte. Primeiro, não podemos esquecer e não podemos dissociar a questão fundiária no seu nascedouro. A origem da questão fundiária nesse país, né, que data lá da colonização. Então, todo esse histórico tem que ser considerado. Somente em 1973 é que foi criada uma lei que disciplinava de forma individual o imóvel. Né? Lei 6.015, 73, que é a Lei de Registros Públicos. Só neste momento, ou seja, só em 1973, de 1500, só em 1973, é que o Brasil, de uma forma mais contundente, coloca que a especialização do imóvel deveria ter e seguir determinadas regras. E lá no artigo 176 da lei 6.015, tentava-se especializar o imóvel e individualizar esse imóvel até com, vamos dizer, em 1973, eu até diria com vanguarda. Porém, infelizmente, lá nos artigos 225, principalmente no 228, virava e dizia, mas vale, para efeito de registro, a transcrição anterior. Então, colocou em xeque toda a estrutura que tinha sido feita no artigo 176 para individualizar o imóvel. Né? O imóvel já estava individualizado pela matrícula, mas nós necessitávamos ainda de deixar este imóvel ou identificar este imóvel de forma única sobre a superfície terrestre, e isso seria a sua localização. Mas se lá no artigo 228 fala que vale a transcrição anterior, ou seja, é o oficial, fica o oficial obrigado a registrar se lhe apresentado for uma transcrição anterior, toda a questão de localização, toda a questão de especialização desse imóvel é perdida. Então, a lei 6.573, ela tentou ordenar, né, o registro público brasileiro. Ela tentou deixar com que o imóvel, fazer com que o imóvel fosse identificado de forma única, não só pelo seu registro, da forma literal, ou seja, os dados do detentor, o número da matrícula, onde e de que forma estava registrado, em qual comarca, em qual circunscrição, mas também da sua localização. Isso não foi conseguido. E aí, com a Lei 10.267/2001, reformula o artigo 176 e diz, não, a localização do imóvel agora é através de determinação das coordenadas dos vértices que definem o limite do imóvel georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro. O que, que a Lei 10.267 fez com essa inserção no artigo 176? Trouxe de forma agora conclusiva e de forma incisiva de que a localização do imóvel era parte integrante e parte importante da especialização que se tentou dar ao imóvel lá em 1973. Bem, com a Lei 10.267/2001, 1500, o Brasil foi descoberto. Em 2001 é que nós conseguimos uma lei que tornava o imóvel unívoco sobre a superfície terrestre. Ou seja, os dados literais de um determinado imóvel e a sua parte gráfica, ou sua materialização em campo, era única a partir somente de 2001. Então, é esquisito falar em malha fundiária, em estrutura fundiária brasileira antes de 2001. Me soa, não estou falando que não poderia ser feito, mas é estranho. Mas que malha fundiária, que estrutura fundiária é essa que nós não tínhamos tanta certeza se era mesmo aquilo, né, se realmente se localizava ali. E não podemos, 2001, gente, a lei é muito nova, a lei é muito recente, nós não podemos em 2010 falar, mas por que não está pronto? Por que o INCRA não fez até hoje? Por que não certificou tudo? Ora, primeiro, essa estrutura nova de ordenamento fundiário, onde a certificação vem dar, primeiro, segurança jurídica à descrição do imóvel, segurança jurídica ao registro literal, memorial descritivo, no cartório de registro de imóveis. Né? Além dessa segurança jurídica, sim, aí sim, montar a malha fundiária desse país, construir a malha fundiária desse país, de uma só vez, em 5 anos, em 10 anos, não. Só estão obrigados à certificação, ou seja, só estão obrigados à identificação e definição de coordenadas referenciadas ao sistema geodésico brasileiro com precisão definida pelo INCRA, só os imóveis que estão com transferência de domínio, compra e venda, desmembramento, remembramento e parcelamento. E ainda no escalonamento, né? Existe um escalonamento. Hoje no Brasil, hoje no Brasil, acima de 5 mil hectares, nós temos 7.976 imóveis cadastrados no INCRA. 7 mil. Entre 1.000 e 5 mil hectares, 70.995 imóveis. Entre 500 e 1.000 hectares, 85.291 imóveis. Somando isso, dá 164 mil e poucos imóveis, acima de 500 hectares. Já certificamos 22.400 e alguma coisa. Existem aí ainda dentro da superintendência de passivo mais uns 20 mil imóveis. De 164 mil. Mas isso é muito pouco. Isso é irrisório, é muito pouco. De quê? Quem é que pode afirmar isso? Nem mesmo o INCRA, ninguém pode afirmar isso. Quem é que pode hoje afirmar aqui que a transmissão de imóveis ou que o mercado imobiliário rural é muito maior do que, é 100 vezes maior do que é apresentado dentro do INCRA? Quem tem esses dados? Nós não temos esses dados. São dados que estão, evidentemente, dentro dos cartórios, né? Mas os cartórios, por sua vez, assim como o INCRA, não estou colocando aqui, pelo amor de Deus, não vão me interpretar mal de colocar uma parede ou um muro entre INCRA e cartórios, mas os cartórios, assim como o INCRA, não se modernizaram. Num evento, à semelhança desse em Minas Gerais, há alguns meses atrás, o representante dos cartórios, de certa forma, foi deselegante com o INCRA, no sentido, a lei é de 2001, estamos em 2010, e o INCRA não fez nada. Ora, a lei de digitalização e informatização dos cartórios é de 96. E os cartórios também não estão informatizados. Então, não adianta haver um ataque convergindo a uma única instituição, é o todo. Então, o que nós queremos com o georreferenciamento, o que nós queremos com a certificação de imóveis, é criar, sim, uma nova era dentro do ordenamento fundiário desse país, onde aquilo que está representado graficamente dentro dos bancos de dados geográficos das várias instituições seja realmente aquilo que está em campo. Olha o volume de áreas públicas que esse país tem. Vamos para a região norte, Amazônia Legal, o volume de área pública que esse país tem. E onde que está isso cadastrado? Ah, nós temos o perímetro das glebas, temos o perímetro das glebas. E o interno, aquilo que foi titulado com legitimidade? Bem, está nos cartórios, na emissão do título. Então é cadastro literal de novo. O Brasil é o único, isso aí vocês já estão cansados de ouvir, né? O Brasil é o único país do mundo que criou primeiro o cadastro literal para depois criar o gráfico. Todo mundo começa com gráfico primeiro, depois vai para o literal. O mundo inteiro acha muito mais difícil fazer o cadastro literal, que é o SNCR, né, Sistema Nacional de Cadastro Rural do INCRA, que são aquelas declarações do produtor que são preenchidas. O mundo inteiro acha muito difícil construir aquilo do que o gráfico. O Brasil foi ao contrário, né? Achou muito mais fácil construir o literal para depois construir o gráfico. Mas temos que mudar, nós temos que modernizar, em prol de quê? Em prol de ter verdadeiramente sobre o nosso controle, controle de quem? Do governo? Não, do controle da sociedade, o que existe no meio rural. Qualquer, eu sempre falo isso, qualquer cidadezinha, por menor que seja, você sempre vai na padaria tomar um café, pode ter um mapa lá, que o mapa às vezes é metade do papel na parede, né? As propagandas de farmácia, não sei o quê, drogaria, não sei o quê, padaria, não sei o quê, é maior. Mas tem um mapa da cidade lá, com ruas, com avenidas, com quadras. Não tem o lote, não tem o nome da casa, mas tem o nome da rua. Se eu não conheço aquela cidade, só por aquele mapa eu consigo chegar onde eu quero. Agora, se nem isso eu tenho, se eu chego numa cidade que eu nunca fui, e não tenho um mapa básico para me deslocar, e alguém vai virar lá no fundo, só de sacanagem, virar assim, usa um GPS, pô. Um GPS de carro, te leva onde você quiser, mas esquece, não tem GPS, eu não tenho GPS, eu não estou de carro, né? Eu cheguei de ônibus na cidade, eu não levei nada, eu não tenho nenhum GPS de mão, né? Com esses aí, integrados ao Google e etc, etc, etc. Eu preciso de um mapa básico, eu não preciso de alta tecnologia, eu preciso de um mapa básico para ir na rua tal, no número tal. Mas onde fica a rua tal? Um mapazinho de padaria me ajuda. Ora, mas por que uma cidade de 7 mil habitantes é importante ter um mapa, nem que seja aquele pregado na padaria, e o meio rural inteiro desse país não tem nenhuma importância? Como é que o governo vai investir, como é que o governo vai planejar, como é que o governo vai ter uma estratégia para o campo, uma estratégia para escoamento da produção, uma estratégia para o produtor rural, se ele não sabe onde estão as propriedades, se ele não sabe onde e quem produz? Ah, mas isso está no cadastro, mas o cadastro não identifica. Mal é, segue pela estrada, o imóvel localizado na estrada vicinal entre que dá acesso à cidade tal ou à cidade tal, ou entre a fazenda tal e a fazenda tal, isso não é localização. Isso é localização primária, precária, mas não é localização imediata de banco de dados. Gente, nós estamos na era digital, nós estamos no sistema de informação geográfica que nós, eu estava no banco de faculdade, eu estava estudando isso lá em 1900, deixa para lá. Então, vejam bem, e as coisas não andam. Então, o que nós queremos em nova era de certificação é por todo esse montante que nós temos aí de imóveis que está por vir. Nós temos 4.897.646 imóveis abaixo de 500 hectares. Desses 4 milhões, 3.887.000 imóveis são abaixo de 4 módulos fiscais. Esse é o tamanho da conta do georreferenciamento hoje no Brasil. E alguém ainda me falando, ah, isso é um mercado furado. Esse mercado aí, não sei não. Pelo amor de Deus, se isso não for mercado, então eu não sei o que é mercado. E nós temos que nos preparar para enfrentar, para esse enfrentamento desses 3.887.000 imóveis. E o que o INCRA fez, então? Em 2007, nós tínhamos uma rede geodésica nesse país, a lei dizia, tem que ser o sistema geodésico brasileiro, e a rede geodésica desse país eram 21 pontos. 21 estações nesse Brasil, nessa imensidão de país. O INCRA foi lá investir, vamos IBGE, vamos fazer mais, não sei o quê, IBGE não tem dinheiro, vamos buscar dinheiro, não tem dinheiro, o governo não se interessa por geodésia, o governo não faz, o governo não está interessado em topografia, o governo está interessado em cartografia, há quanto tempo não se trabalha com cartografia temática nesse país? E temos que fazer, e o INCRA, mas a lei 1067 está aí, nós temos que ter uma infraestrutura geodésica, como é que faz? Vamos investir então, já que o IBGE, que é o órgão responsável para investir, né? Para não investir, mas é o órgão responsável pela estrutura geodésica do país, não tem orçamento próprio, vamos, o INCRA vai, colocamos, já está em campo, né? Que eles estaremos fazendo, vou estar colocando, né? O INCRA vai estar fazendo, não, já foi feito 66 estações GPS de alta tecnologia, não é nem GPS, né? GNSS, da maior alta tecnologia, e aqui não estou fazendo apologia para falar que o INCRA é bonito, não, é a maior tecnologia da América do Sul, nós compramos os equipamentos de maior tecnologia que existe hoje, e implementamos 66 equipamentos, que somados hoje à rede do IBGE, são 80 estações. Hoje recebi pela manhã o telefonema da assessoria, da diretoria, que finalmente o processo de convênio, de termo de cooperação entre o INCRA e o IBGE, retornou da Procuradoria Jurídica com um parecer praticamente favorável, mudar uma vírgula. E vamos implementar até com prazo, após a assinatura do termo de cooperação, mais 25 estações que o INCRA vai comprar. Não, que o INCRA já comprou, já está lá no almoxarifado. Aliás, já está na superintendência para serem instaladas. E qual é o nosso horizonte? Nosso horizonte é chegar a 200 estações. Nós queremos uma rede geodésica, um sistema geodésico brasileiro de peso. Então o INCRA investiu. O que nós investimos mais, então? E o que está procurando? Nós queremos nova era para ordenamento fundiário? Queremos. E o que o INCRA fez mais? Estamos investindo numa certificação automatizada, onde nós possamos recepcionar e emitir certificação via internet, sim. Doa a quem doer, ache ruim quem achar. Venha conosco quem quiser. Quem não quiser, que fique pelo caminho, mas que não atravesse o nosso caminho, por favor. Porque é um apelo desesperado que nós fazemos hoje de ou criamos uma nova estrutura para certificação, ou não há motivo para continuar com a certificação de imóveis rurais, porque o produtor rural, e não estou fazendo firula aos companheiros aqui da Federação de Agropecuária, não. O produtor rural não aguenta mais isso. Não há mais de onde espremer e arrancar do produtor rural a paciência. Qualquer um aqui que está na plateia, se for a um órgão público, e o órgão público fala, não, daqui 6 meses, você está com um mestrado pronto na Espanha, na Inglaterra, um doutorado, e as suas aulas começam agora, em dezembro, e a Polícia Federal fala, não, é mais ou menos de 6 meses a 2 anos. Então, você vai fazer doutorado na China, então, porque, né, em Londres e em Madrid você não vai conseguir. E qual seria a nossa reação? A nossa reação seria de indignação. E essa é a reação que nós temos hoje do produtor rural, indignação com o INCRA. E o que nós temos que fazer? É não ficar parado, é não ficar estagnado e achar que tudo é muito normal. Levar 2 anos para certificar um imóvel é uma coisa normal, não é normal. E por isso estamos trabalhando no sentido de desenvolver e implementar, já em 2011, no primeiro semestre de 2011, um sistema de certificação automatizada. Volto a repetir, envio, recepção e transmissão da certificação via internet. Produtor rural não vai ter que ficar enfrentando fila e recebendo senha na sala de cidadania do INCRA para ter o seu imóvel certificado, para receber a sua certificação. É imoral isso. É uma imoralidade, em 2010, o INCRA, não, o senhor tem que vir aqui. Não, o senhor tem que entregar aqui. Não, o senhor tem que assinar à frente do servidor, para ver se realmente, porque o servidor tem fé pública. Pelo amor de Deus, a internet está aí, a certificação digital está aí, certificação, né, assinatura digital está aí, é para isso que foi criado, vamos usar. Né? O cadastro precisa se modernizar. Vou voltar a repetir, declaração de produtor, formulário de declaração de produtor, assinado com caneta BIC, tem que acabar. Isso tem que ser via internet ou tem que ser de via, que não seja online, que seja offline, mas que tem que ter uma outra forma, tem que ter uma forma crítica nesses formulários. Não dá para ter um manual de cadastro de imóvel rural e que todo mundo que lê, todo mundo erra, porque todo mundo erra aquilo lá, porque todos voltam. Então, tem alguma coisa errada. Ou o formulário é muito difícil, ou o manual não explica. Então, vamos colocar isso de forma informatizada, que ele faça uma crítica imediata ali, né? E que o produtor rural, ou que o seu representante legal, possa fazer isso. Esse é o INCRA que nós queremos. Porque lá na frente, é o que o Fábio defende, que é o colega do INCRA do Paraná, que veio, que está aqui presente, o chefe da cartografia do Paraná também está aqui presente, e eles defendem que não pode ter desassociação do cadastro com a certificação. Bem, a convicção é essa mesmo. Mas se duas coisas estão capengas, juntá-las é tornar mais ainda capenga. Então vamos trabalhar no sentido de colocar rumo, modernizar as duas, e aí isso vira automático, não vai precisar de lei para dizer que a atualização cadastral ela é atrelada à certificação, porque tudo será muito, não muito fácil, mas tudo será ao tempo e à hora. Então, não precisa colocar numa norma, numa lei, que tem que fazer a atualização junto com o cadastro. O produtor rural vai ter acesso a isso de forma que ele possa fazer os dois, as duas coisas ao mesmo tempo, sem ter que se valer de normativo, né? E o que nós queremos para o futuro? Nós queremos profissionais cada vez mais habilitados, cada vez mais capacitados. Eventos como este são importantes nesse sentido de que nós temos que ver quais são as nossas naquilo que nós estamos muito bem e naquilo que nós não estamos tão bem, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas vantagens e desvantagens, aquilo que eu pensava que sabia e não sabia. Vocês acham que quando eu venho aqui, hoje mesmo, um companheiro estava me colocando ali na hora do cigarro ali, né? Momento Souza Cruz, me colocando numa situação ali que eu nunca havia pensado, né? Que é a propriedade no entorno de condomínio, né? É uma complicação errar 3 centímetros no entorno do condomínio é pedir para não ter declaração de confrontação assinada. O cara tem 40 metros de frente de lote, não é 39,7. Né? Então, é complicado isso, e isso tem que ser, tem que entrar dentro do bojo. Então, na verdade, quando nós falamos em nova era, nós falamos em modernização do INCRA, falamos em capacitação e habilitação cada vez mais elevada dos profissionais, nós falamos da responsabilidade das universidades com o profissional. Aí não estou falando da modalidade, porque o Conselho Federal é que define quais são as modalidades. Né? Passou da hora, acorda, universidades, por favor, acordem. Os seus alunos não estão dando conta de fazer o serviço. E são universidades e faculdades renomadas, mas não estão dando conta de fazer o básico. Mas o cálculo 1, a física 1, 2, 3, 4, 5, 6... Né? Cálculo 1, 2, 3, 4, isso sabe. Mas isso é bom, claro, tem que ter. Mas eu quero saber que se o profissional que está saindo da universidade sabe o que é uma matrícula, sabe o que é um registro de matrícula, sabe o que é uma averbação em matrícula, sabe o que é uma matrícula em condomínio, sabe o que é uma extinção em condomínio, sabe o que é uma posse e ajuste de título. É isso que eu quero que os profissionais saibam. Por quê? É esse profissional que nós queremos. Então, é mais ou menos nessa tônica que nós temos que caminhar aqui. Feito? Vamos agora ao debate. E que Deus nos proteja.
Deus me proteja.
Alô?
Bateria.
Alô?
Eu que não estou mais funcionando aqui, estou já um pouco cansado.
Então vamos para o debate.
Vamos lá. Bom, dentro dessa linha de falar do futuro, né, como que você vê assim, esse assunto daqui a 5, 10 anos?
Certificação?
Conjuntura de certificação, cadastro, esses entraves do governo, os cartórios... Numa visão assim...
Futurista.
Futurista, mas seguindo a tua linha de objetividade, né? Senão a gente vai para um outro seminário aí sobre o futuro.
Primeira coisa, tem que haver maior interação entre cartórios e INCRA.
Como é que você imagina que as coisas vão acontecer nesse
nós precisamos futuro? Criar, é o que eu estou falando, nós precisamos criar um grupo permanente de discussão entre INCRA e ANOREG. Isso é urgente, né? INCRA, ANOREG, IRIB. Porque as duas coisas estão interligadas, certificação, cadastro do imóvel junto ao INCRA, está intimamente ligado ao registro público. Então, essa interação tem que ser urgente. Segunda coisa, modernização do sistema, nós já estamos caminhando. E o que eu vejo lá no futuro? Qual é o ordenamento, qual é a malha fundiária que eu vejo no futuro? Eu vejo no futuro o profissional... O proprietário, o representante legal, o cidadão, acessando um banco de dados único, verdadeiramente um sistema de informação geográfica deste país, tendo todas as informações, da mais básica, que é um credenciado, precisado das coordenadas certificadas de um imóvel, até as informações mais depuradas, evidentemente com perfil de usuário de cada um, né? Mas as informações mais depuradas de uso e ocupação, área, domínio, propriedade daquele imóvel. Né? Eu não gosto de ficar comparando com outros países, não, que só fica aqui, porque lá não sei aonde, Mas existem países que não são tão desenvolvidos assim, onde você consegue tirar um registro via internet. Porque todas as informações estão lá disponíveis ao cidadão. É essa estrutura que eu quero ver para o meio rural no Brasil daqui 10, 20 anos. Né? É isso que é um cadastro moderno, uma cartografia moderna e um banco de dados geográfico compartilhado. Né? Cada um com o seu, isso aí não funciona. O governo tem muito retrabalho. Né? Cada um faz o seu, no seu mundinho, no seu servidor, na sua estação, e nada disso é compartilhado, nada disso é... não há interação entre essas coisas. Eu vejo interação e banco de dados compartilhado, é isso que eu vejo.
Ótimo. Bom, tem um assunto recorrente relacionado aos profissionais habilitados. Só pediria que quem está falando no celular pudesse desligar para não atrapalhar aqui. Obrigado. Em relação aos profissionais que podem fazer o trabalho e os que não podem, como podem se habilitar, você poderia fazer alguma colocação? Não? Algum comentário?
Olha, essa é uma questão que eu não gosto de tratar, nem em público, nem no particular. Tá. E eu estou sendo muito sincero, porque aquilo que sei, digo que sei, aquilo que não sei, digo que não sei, e aquilo que não gosto de falar, eu também falo que não gosto de falar. Não, porque a questão é a seguinte, Eduardo. Se nós formos discutir quem são os profissionais habilitados e quem não são os profissionais habilitados, sempre vai cair naquela questão. Então, a reserva de mercado dentro da agrimensura e da cartografia. Uhum. Eu sou engenheiro de agrimensura, sou engenheiro cartógrafo. Aí vão falar, olha a reserva de mercado aí. Né? Agrimensura e cartografia, só falta colocar uma faixa com luzes lá. Né? Engenheiro agrimensor, engenheiro cartógrafo e tal. Realmente são, por graduação, é só procurar, por graduação são os profissionais que estão diretamente habilitados. Agora, quem habilita o profissional é o Conselho Federal de Engenharia. É o Conselho Federal de Engenharia é que confere competência a um profissional a fazer determinada, a exercer determinada modalidade e ser responsável técnico por aquilo. Então, assim, eu acho que, eu não gosto de falar nisso, porque não cabe ao INCRA dizer quem pode, quem não pode, quem está habilitado, quem não está. Cabe ao INCRA aceitar a habilitação que o Conselho Federal emite e credenciar esse profissional, ou seja, cadastrar esse profissional no INCRA. Porque tem um tabu também de credenciamento. Ah, está credenciado no INCRA. Credenciamento no INCRA é um simples cadastro lá. Você está cadastrado lá no INCRA, não é aquela coisa. Tem uma carteira de credenciado. Tanto que a carteira é horrorosa, né? Trem feio, já mandei mudar aquilo. É horroroso uma carteira. Eu mesmo, quando vi a minha, quando imprimi, há não sei quantos anos, eu falei, pelo amor de Deus. Foi a única vez que eu vi a minha carteira. Nunca mais eu vi. Porque, com certeza, eu devo ter jogado numa gaveta lá. Tão feia que é. É um trenzinho meio... Então, é um cadastro, você tem um código lá e vai usar esse código. Então,
se por acaso um profissional se sentir que tem uma formação que o INCRA não aceita, aí ele pode entrar em contato com a entidade de classe dele, a entidade
isso,
de classe entra em
contato, é o caminho. Eu acho que a discussão não é qual é o profissional que deve habilitar ou não. Eu acho que a discussão é se por graduação o profissional não tem habilitação e vai receber essa habilitação via pós-graduação, especialização, que essa pós-graduação, que essa especialização seja bem feita. Porque, aí ó, por isso que eu não gosto de falar nesse assunto, eu vou encerrar esse negócio, eu não consigo enxergar um enfermeiro só porque tem 15 anos de profissão fazendo uma cirurgia cardíaca. Entendeu? Uhum. Não, mas ele trabalha aqui há 15 anos, mas enfermeiro, médico, cardíaco. Eu não consigo ver.
Ok. Tem uma pergunta aqui do Gerson Ferreira, do Rio Grande do Sul, da cidade de Dom Pedrito. A regularização fundiária é extremamente importante para o país. Isso nós não temos dúvida. Pergunto, como o Brasil se posiciona ou se encontra na questão fundiária em relação aos países desenvolvidos? Ele fez uma outra pergunta... Mas aí é relacionado a outro assunto, daí eu posso perguntar depois.
Tá. Em relação aos países desenvolvidos, evidentemente, perguntou sobre regularização ou ordenamento? Regularização fundiária.
Sobre regularização, vamos falar dos dois. A questão fundiária.
Questão fundiária, né? Bem, países desenvolvidos, nós vamos nos reportar à Europa e à América do Norte. Vamos ficar nesse métier aí, porque os outros eu não conheço tanto. Espanha, em 2008, nós tivemos lá um estudo do cadastro da Espanha, muito bem desenvolvido, 35 milhões de imóveis rurais cadastrados, né? de uma forma correta, muito... Eu fiquei entusiasmado com o cadastro e com a estrutura fundiária da Espanha, né? Como é tratada a estrutura fundiária da Espanha. Canadá, não vamos continuar, vamos continuar na Europa. Portugal. Portugal, em 2006, 2007, começou um grande movimento de estruturação fundiária no país. Complicadíssimo o cadastro português. Né? Os irmãos portugueses, complicadíssimo. Lá, imóvel rural tem 6 metros quadrados. Mas como um imóvel rural tem 6 metros quadrados, 10 metros quadrados? Um pé de cortiça, que vale uma fortuna e que é deixado por herança. Né? Os filhos, ao invés de receber um imóvel rural, recebem um pé de cortiça de 10 metros quadrados. E isso tem que ser cadastrado, no meio rural, e produção agropecuária, e tem que ser cadastrado como rural e de produção. Então, complicadíssimo o cadastro português. Mas eles têm trabalhado e têm procurado a interação do literal, com gráfico, com levantamento bem determinado e procurado resolver as questões de regularização, né? Regularizar toda a malha fundiária. Né? Aí quando nós vamos para outros países, por exemplo, você vai falar da Alemanha, inclusive eu fui interpelado disso no Congresso, né? Porque o cadastro alemão foi feito em não sei quantos anos, não sei o quê. Mas a Alemanha, primeiro que a Alemanha, em termos de tecnologia, sempre foi de vanguarda, sempre foi um país de vanguarda, e a Alemanha é do tamanho do Espírito Santo, não é tanto, né? Mas a Alemanha é menor do que Minas Gerais, é menor do que um estado brasileiro. Aí é fácil, pegar Minas Gerais e fazer ordenamento fundiário em Minas Gerais, em São Paulo, no estado de São Paulo, é fácil. Fazer no Brasil é difícil. Né? Então, eu acho assim, que em relação aos países desenvolvidos, nós estamos caminhando. Estamos caminhando quanto? Estamos caminhando bem, vamos colocar dessa forma. Estamos caminhando bem, estamos no caminho certo. A passos cuidadosos, nem muito acelerados, nem muito lentos. Passos cuidadosos.
E em relação a países mais próximos, como Chile, Colômbia, México?
Professor Werba fez um livro, eu li quando nós estávamos estudando, inclusive, o ano passado, para o CENIR, que é o Cadastro de Imóveis, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que vai substituir aí toda a malha fundiária brasileira e que vai abarcar toda a malha fundiária brasileira, e que o CENIR é justamente a atualização e a modernização do cadastro rural brasileiro. E aí, quando eu falo de CENIR, aí não tem mais cartografia e cadastro do INCRA, tudo junto, né? Cartografia, geoprocessamento e cadastro, as três áreas. Quando nós estávamos estudando o CENIR, era a questão da discussão da parcela. O imóvel rural para o INCRA é uma definição, para o cartório é outro, para a Receita Federal é outro. E como decidir, como juntar as três coisas? Decidimos, então, que o imóvel rural, dentro do CENIR, deveria ser representado através de parcelas. Né, que é a menor configuração que um imóvel pode ter. Então, dentro de um imóvel rural, eu posso ter várias parcelas, a parcela rio, a parcela pasto, a parcela lagoa, a parcela reservatório, né, e cada um, a parcela, a área destinada à agropecuária, mas dentro do perímetro urbano, e cada um monta a sua estrutura. O professor Werba fez um estudo sobre o cadastro da América do Sul, América Latina e Caribe. E aí, para me situar na questão de cadastro e definir parcela, essa coisa toda, já que o mundo desenvolvido, todo mundo trabalha com o conceito de parcela, eu fui fui dar uma passada de olho no cadastro de países vizinhos. Eu não gostei do que vi, não. Sabe, assim, muito arcaico. Pode ser que eu esteja redondamente enganado. Daquilo que eu li, muito arcaico. Né? Por exemplo, todas as coordenadas de imóveis, o imóvel é reconhecido graficamente, ou ele tem a sua localização dentro do cadastro, a partir das coordenadas do canto da folha da região que ele está. Mas é um canto de folha de vários imóveis. Então, vários imóveis têm a mesma localização e a mesma... Claro, vão ser identificados dentro daquela região, mas... É por canto de folha, é por centroide de carta. Então, tem alguns países que até o código, no código do imóvel, até quem é o responsável do governo dentro daquele distrito, quem é o responsável de manter o regime político do governo naquele distrito, até esse código desse servidor é colocado no código do imóvel. Então, eu achei assim um pouco arcaico. Eu acho que, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, talvez eu esteja enganado, porque eu não sou um grande conhecedor de cadastro, né? A nível, não posso aqui falar assim, não, eu estudei, não é assim. Né? É uma área que quem me dera ter o conhecimento que eu necessito. Mas, do pouco que eu vi, do pouco que eu li, o Brasil tá caminhando bem e os outros países muito arcaico ainda.
Ok. Bom, nós temos, vamos ter mais três perguntas, aí nós vamos encerrar. Chegaram mais agora, né? Os imóveis rurais abaixo de 4 módulos, o INCRA vai contratar ou licitar empresas, ou o próprio órgão vai realizar os levantamentos e a respectiva certificação?
Isso aí deve estar falando em relação à gratuidade, né? Deve ser.
Imagino que sim.
A gratuidade, quem perguntou é isso?
Gerson Ferreira.
Quem perguntou é em relação a isso? É por conta da gratuidade? É. Se o INCA vai licitar ou se o INCA vai fazer...
Móveis abaixo de 4 módulos. Como que vai ser feito?
Móveis abaixo de 4 módulos. Eu te digo o seguinte, nenhuma coisa nem outra, o INCA não tem condição de fazer nenhum nem outro. Sinceramente. Estou falando muito sinceramente. Não tem nenhum e nem outro. E foi um erro absurdo, foi uma irresponsabilidade de quem colocou aquele incisozinho, aquele parágrafozinho lá dentro do decreto 4449, o INCA proporcionará os meios para a certificação dos imóveis abaixo de 4 módulos fiscais. Porque a lei, que é a lei, não diz isso. A lei diz que é dada a isenção de custos financeiros aos imóveis abaixo de 4 módulos fiscais. Foi isso que a lei disse. A lei não diz. E cabe ao INCA certificar e georreferenciar esses imóveis. E aí alguém vai lá num decreto, né, e coloca lá que cabe ao INCRA proporcionar os meios para o levantamento georreferenciado e certificação de imóveis abaixo de 4 módulos fiscais. O INCRA não tem condição de abarcar 3.887.000 imóveis.
E como imóveis ele vai fazer? Rurais.
Então, licitar isso. Como que eu vou licitar? Como é que eu vou licitar isso em São Paulo? Eu não sei quantos imóveis vão ser negociados, eu não sei quantos imóveis vão ser desmembrados, remembrados no estado de São Paulo em 2011. Não tem como eu saber isso. Como é que eu vou adivinhar o que está na cabeça de cada um, se vai ou não vender? Então, como é que se licita isso? Não tem como licitar isso. Ah, faz por registro de preço, bota 2 milhões, se fizer 100 mil, está bom. Mas registro de preço eu preciso de ter empenho, eu preciso garantir financeiro para isso. Então, o INCA vai ficar garantindo o quê? Bilhões e bilhões por ano e no final do ano devolvendo isso aos cofres públicos de novo? Não há nenhuma instituição que se sustente dessa forma no governo. Né? Aquilo que se pede tem que se gastar. Aquilo que se pede e devolve no outro ano é corte. Né? No ano passado você não gastou, significa que o ano que vem nós vamos cortar. E fazer de mão, né? Fazer de forma direta. Então vamos contratar. Ótimo, vamos abrir concurso público para mais ou menos o cálculo que nós fizemos, 15 mil servidores.
Ou seja, o INCRA vai fazer?
Não, se fizer o concurso para 15 mil servidores, sim.
Vai e faz.
O INCRA hoje tem 6 mil servidores ao todo.
Então o plano é fazer.
Vamos fazer para 15 mil? Não, há como. Mas, não tem então, como fazer.
Mas quem que vai fazer isso? Como
tem
vai ser
que ser uma discussão. A proposta que nós estamos encaminhando à presidência do INCRA é que cabe à União arcar com os custos financeiros. Não tem o Bolsa Família, não tem o PRONAF, não tem... Vamos criar o Bolsa Gel. Não, é brincadeira.
Bolsa?
Não, é brincadeira.
Não, Bolsa
é brincadeira.
Gel?
Brincadeira. Não, é questão seguinte, vamos criar uma linha de financiamento, é que eu falei isso outro dia, vamos criar o Bolsa Gel agora. Mas vamos criar uma linha de financiamento específico para georreferenciamento abaixo de 4 módulos fiscais. Por quê? Quando o legislador disse que cabe à União, então a União vai arcar com os custos. Então, que esses custos financeiros sejam através de uma linha de financiamento, PRONAF, PRONAF A, B,
O proprietário pega esse dinheiro e contrata um profissional para fazer um a um.
É claro, é o mercado que tem que...
Claro, para comprar equipamento. Para facilitar...
Concordo com você. Está aí, ó. Mas
existe uma informação interessante, acho que vale a pena colocar, sobre nós participamos do projeto ENCOR, que é um projeto, é um consórcio internacional, em que participa a Universidade de Nottingham, a Unesp, o IGC, o Instituto de Geomática da Catalunha, a Urbisat, que é uma empresa brasileira, e a Santiago e Sintra. Esse projeto é criar um receptor GNSS, para, usando o sinal do Galileu, quando ele estiver operando, ele vai ser criado só para a medição de imóveis, focado para atender o georreferenciamento de imóveis rurais. Esse é um projeto que está em andamento, né? Não sei se vocês conhecem, na revista InfoGNSS, no portal, a gente vai informando a evolução disso. Depende da constelação do Galileu, está pronta, mas o projeto do protótipo já está em andamento. Isso pode ser uma solução para frente.
Só, né? Uma coisa que tem que chamar a atenção. Esse negócio de quatro modos fiscais também, isso é uma faca de dois gumes. Dois gumes, né? Dois gumes, fica meio difícil, dois gumes. Quatro modos fiscais, por exemplo, no norte de Minas, é realmente o cara está... ele está praticamente morrendo de fome. Quatro modos fiscais no Rio Grande do Sul, por exemplo, o cara é milionário. Se ele tiver uva plantada lá, meu amigo, ele é milionário. Ele não é um pequeno produtor, um pobre coitado que precisa de gratuidade no georreferenciamento, não. Ele é ele tem uma pequena propriedade, mas com um lucro e um rendimento daquele imóvel muito grande. Então, essas coisas que têm que ser pensadas, entendeu?
Questão.
E da mesma forma que não foi criado o computador cidadão aí, não sei o quê, o laptop para os professores do ensino médio e não sei o quê, ensino fundamental, ok? Então, vamos criar, então, também incentivos aos profissionais que atuam no georreferenciamento abaixo de quatro modos fiscais para adquirir equipamento. O cara não consegue comprar carro de táxi sem IPI? Então, vamos lá, você vai atuar no imóvel abaixo de quatro modos fiscais, beleza, então o IPI do equipamento também vai ser zero. O governo vai bancar isso. Então são essas alternativas, essa discussão que tem que ser levada.
Tem uma colocação aqui do Flávio Costa, achei interessante. Eu acho que aqui em São Paulo... Bom, existem alguns, existem alguns governos que, de uma certa forma, incentivam, tentam incentivar os servidores, especialmente no caso da educação, em eventuais bônus salariais em relação ao rendimento. Aquela questão de você beneficiar o servidor público pela produtividade, né? Então, o comentário do Flávio vai nessa linha, ele pediu para você comentar sobre a possibilidade dos funcionários do INCRA receberem uma remuneração adicional para agilizar os processos. Em relação à produtividade, eu entendi errado. Hã? Tem um cifrão aqui, né? Imagino que é a remuneração. Então, não. Bom, deixa me permita. Não, eu acho que se a pergunta é esse tipo. Mas é uma pergunta que daí. Eu acho que é uma pergunta que digamos, tem que ser resolvida de outra forma, né? A mesma coisa que se um guarda te para na rua e te pede uma grana para você não ser multado, você tem que... Agora, a segunda pergunta, o pessoal disse que gostou da minha interpretação. De repente, você responde as duas. Aí.
Vamos responder?
A primeira é essa questão de uma eventual vender facilidade, criar dificuldade para vender facilidade. E a segunda é essa questão de você eventualmente motivar ou criar algum critério de produtividade para que os processos andem mais rápido.
Olha, primeiro essa questão aí de má conduta de servidor do INCRA. Eu te falar, isso não existe dentro do INCRA, eu posso estar assumindo aquilo que eu não conheço, né? É a mesma coisa do pai que fala assim, não, na minha casa isso não acontece, na minha casa todos os filhos me respeitam. Aí você vai lá jantar, fazer um almoço de domingo, o guri taca o prato na cara da irmã e vira aquela confusão. Mas que não era, um dia aconteceu, Né? A banda podre existe em qualquer instituição. Né? O que deve ser feito, e agora eu vou falar com muita franqueza, o que deve ser feito com a banda podre? A banda podre tem que ser extirpada e massacrada. Servidor da instituição que utiliza de forma ilícita o seu, vamos dizer assim, o seu poder de servidor público para obter vantagens, não pode ser só exonerado a bem do serviço público. Ele tem que ser execrado em praça pública. Quando eu digo execrado em praça pública, o nome dele tem que sair em todos os jornais. O nome desse profissional tem que estar estampado em tudo quanto é página de jornal e tem que estar estampado na página do INCRA. Servidor do INCRA é exonerado a bem do serviço público. Por isso, porque fica lá só no Diário Oficial desse tamanhozinho, né? Porque isso aí tem que ser execrado. Isso tem que ser banido do INCRA. Se existe, tem que ser banido. O que que a direção central faz em relação a isso? Denúncia, existe um monte. Existe um monte de denúncia, mas é tudo ali no corredor. Não estou falando aqui no corredor aqui não, mas é tudo nos corredores, entendeu? É no aeroporto, é na sala de embarque, é durante o voo, é num almoço de final de semana. Mas, tá. Denúncia se faz ao Ministério Público Federal. Então, existe um pacto corrupto entre quem paga e quem recebe. Quem paga não quer denunciar. E quem recebe quer ficar impune e passar de servidor ilibado. Então existe um pacto corrupto muito grande aí. E isso para mim, como é que se resolve isso? Caso de polícia, isso aí é só investigação da Polícia Federal e determinação da administração superior em cima de superintendências ou de órgãos que estejam com... Agora, tem que ter uma denúncia formal, não adianta uma denúncia vaga. Entendeu? Tem que denunciar e denunciar de forma legal. Abomino esse tipo de... Sem falsa modéstia, sem querer ficar aqui fazendo... Eu abomino esse tipo de coisa. Minha carreira jamais vai ser pautada em cima de ou concordar ou acobertar esse tipo de coisa. Quem me conhece sabe, quem viu a minha pequena... Minha carreira é grande durante a vida, no INCRA ela não é grande assim, e já pôde perceber que esse tipo de negociata, esse tipo de aproximação comigo não funciona. Né? É o que alguém falou lá, salário baixo não justifica, e não justifica mesmo. Se o salário está baixo, vai fazer outro concurso, estudar, fazer outro concurso, vai trabalhar em outro lugar. Eu não saio do INCA porque eu gosto do que faço. Eu gosto de cartografia, gosto da área de cartografia, e o INCA me proporciona isso. Para que eu vou fazer concurso para trabalhar em área administrativa? Não, eu sou engenheiro agrimensor, quero trabalhar com cartografia. Ah, mas o salário não é tão bom. Ah, tá, tudo bem, vou lá ganhar 15 mil reais e fazer uma coisa que eu odeio todos os dias. Não, eu prefiro ficar com o meu saláriozinho mais ou menos no INCRA, entendeu? E fazer o que eu gosto. Agora, não é amor à camisa também que eu vou lá trabalhar de graça, não é isso também. Mas é pesar o pós e o contra. Não é porque eu recebo isso, que eu recebo pouco, que eu vou causar uma dificuldade, falar, olha, e tal. Isso aí é uma coisa horrorosa. E a questão de bônus, aí é complicado a questão de bônus. Eu acho que não tem que ter bônus. O servidor público tem o horário de 4, das 8 às 12, das 14 às 18, e deve produzir. Ah, então nós vamos dar um biscoitinho de chocolate para o cachorrinho que fizer au-au. Não, mas tem que trabalhar. Qual é a meta? Isso é questão de gestão dentro da superintendência. É o chefe da divisão chegar. A meta aqui dentro é essa. Ah, não faço. Obrigado. Obrigado pela sua colaboração. Entendeu? Se possível, vou te transferir para uma área bem complicada, bem difícil para você aprender um pouquinho e depois voltar com a cabeça um pouquinho mais baixa, entendeu? Com uma postura mais de servidor público, servidor, servir a sociedade e fazer o seu trabalho, entendeu? Porque existem alguns casos de alguns superintendentes que ficam pedindo isso, ah, mas tem que ter bônus. Eu acho que tem que ter bônus, e não bônus, mas tem que ter gratificação, sim, ao presidente do comitê, ao coordenador do comitê, que aguenta uma carga de trabalho enorme. A esse, sim. Agora, a todos os integrantes do comitê, faz uma... É uma tarefa como outra qualquer no INCRA. É a mesma tarefa do perito federal agrário que vai fazer vistoria, do perito que vai fazer avaliação, do assistente administrativo que vai fazer seleção de famílias. É a mesma coisa. Acho que não tem que ter bônus, não. Eu não concordo com bônus, não. Não, não pode. É verdade. Se ele for servidor, não pode. Quer dizer, se for da cartografia, pior ainda. Se for do comitê, aí, pelo amor de Deus, né? Aí é complicado. Embora não é crime o servidor trabalhar sábado e domingo. Se ele trabalhar sábado e domingo, não está cometendo crime nenhum. Ele pode fazer isso. Ele pode, sim, ir lá fazer um levantamento. Agora, se ele é do comitê, aí eu acho muito complicado. Agora, se ele é só um funcionário do INCRA, por exemplo, ele é um engenheiro civil da infraestrutura, e aos finais de semana ele presta serviço de certificação de imóveis rurais, referenciamento de certificação de imóveis rurais, desde que ele não interfira em momento nenhum no processo, é esquisito, mas não é ilegal.
Imóveis rurais em áreas da União poderá ser feita por iniciativa privada ou obrigatoriamente deverá ser feita a partir da licitação provida pelo INCRA. José Raimundo Nap. A questão é como pode ser feita a georreferenciamento das propriedades do governo, né?
Das glebas públicas, né?
Isso.
É, pode ser feito. É, gleba pública é licitação, não há problema nenhum. Cabe ao INCRA fiscalizar. Se o iniciativa... Não, aí não. O INCRA tem que licitar, porque a propriedade é do INCRA, né? Você está falando de gleba pública da União, de forma geral, ou áreas do INCRA? Não, a União tem que licitar. Neste caso, se a União entender que o INCRA pode ter jurisdição sobre a área, que o INCRA faça. Se entender que é o MDA, que o MDA faça, através do programa Terra Legal. Não, não pode. Okay. Porque seria... Sei lá, você endossar um cheque que não é seu, ou de quem você não conhece, ou assinar um cheque de outro, entendeu? Ah, não, mas eu tenho conta também nesse banco e tal, mas não tem, a propriedade da conta não é sua, então não tem como você assinar. Pela iniciativa privada não tem como. O INCA, a União pode, através de licitação, terceirizar o serviço e fiscalizar através dos seus técnicos ou fazer de forma direta. O caminho mais fácil é licitação, porque de forma direta teria que ter um número de servidores que o INCRA e nem o MDA tem.
Ok. Bom, uma última pergunta. Você seria favorável ou acha que seria positivo se o Brasil tivesse um instituto ou uma organização que cuidasse do cadastro e, eventualmente, da cartografia também? Você acha que isso ajudaria, por exemplo, no caso do... Ou não? Qual é a tua opinião? Essa gente não combinou.
Eu vou ser bem sincero. Eu vou me furtar de exprimir a minha opinião aqui por uma questão de hierarquia.
Uhum.
Certo? Tá. Então, hoje eu não estou aqui como Marcelo Cunha, coordenador de cartografia. Hoje eu estou aqui, Marcelo Cunha INCRA,
tá bem.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, eu vou me furtar de responder. Eu nunca fiz isso. É a primeira vez que eu faço. Mas eu vou me furtar, porque...
Tá bom.
Entendeu?
Não, entendi, claro, perfeito.
Vocês entenderam, me entendem. Eu vou me furtar, infelizmente,
okay.
Tudo tem uma primeira vez.
Marcelo, olha, a gente queria agradecer a tua presença, nossa, foi fantástico, né? Você abriu o seminário e agora concluiu muito bem. Eu queria novamente agradecer o apoio do INCRA, né, que deu uma consistência de conteúdo enorme para o evento. Agradecer também a presença de vocês. A gente vai fazer agora o sorteio, mas efetivamente a gente está encerrando o evento agora. E agradecer a presença de vocês. E aí vamos colocar todos esses conteúdos aí o mais rápido possível para que vocês possam pegar os detalhes de tudo que foi discutido aqui. Certo? Muito obrigado a todos. Sim.
rapidamente, então. Veja bem, esse foi o motivo da convocação do presidente Rolf no Congresso Nacional. E esse foi o motivo que eu fui ao Congresso Nacional representando o presidente, porque é isso mesmo, o presidente do INCRA ia ser sabatinado no Congresso de informações técnicas e que o presidente do INCRA não tem obrigação de saber. Por isso ele tem a sua área técnica. Então, por isso que ele tem lá um coordenador de cadastro, coordenador de cartografia, que é justamente para responder essas questões. Lá fui eu. E essa foi a pergunta feita constantemente, sistematicamente, pelos nobres deputados. E o que eu disse lá, eu vou reafirmar. Se a qualquer momento, pelo menos da minha parte, eu tiver uma pequena dúvida de que nós não estamos preparados, eu vou ser o primeiro a embarcar no adiamento dos prazos. Sou favorável, se assim tiver que ser feito, que se adie pelo menos mais um ano. Você gosta de adiar? Adia mais cinco. Não, adiar mais cinco, aí já não é adiamento. Aí já é jogar a sujeira para baixo do tapete. E falar assim, daqui cinco anos alguém que se lasca com esse troço aí que eu não quero saber. Por mais um ano, que é o fôlego necessário para que tudo isso que nós estamos falando aqui, certificação automatizada, esteja sedimentado e funcionando. Né? Se em novembro de 2012 isso não estiver funcionando, aí não precisa nem adiar mais. Né? Essa dúvida pode, em algum momento, acontecer e ficar mais alta quando eu tenho o feedback da empresa que está responsável pela construção do sistema. Então, o nosso horizonte era dezembro, janeiro homologação, fevereiro operação. Nosso horizonte hoje é janeiro, fevereiro homologação, abril produção. Então, sistema em produção, abril. Vamos jogar julho, né, que eu não vou ficar aqui fazendo um de Cristo, que fala, julho, abril estará pronto, aí depois eu tenho um outro problema com a empresa lá, julho. Ora, julho para novembro é muito pouco tempo. Então, paira sobre o coordenador geral de cartografia, já há dúvida se realmente nós seremos capazes. E, de forma responsável, cabe a mim, juntamente com o diretor, instruir o presidente no sentido de que há a necessidade de se prorrogar o prazo mais uma vez, porém diferente do que foi feito da última vez. Da última vez foi prorrogado o prazo e nada foi feito. Né? Prorrogou não sei quantos anos e absolutamente nada foi feito. Está sendo feito agora, né? De março desse ano para cá que está sendo feito. Dessa vez é uma justificativa à Casa Civil de que estamos prorrogando por mais um ano, porém, em contrapartida, temos. Aí mostrar toda a modelagem do sistema, tudo, né? Temos isso aqui em contrapartida de que esta será a solução e este prazo é simplesmente o fôlego que nós precisamos para, né, automatizar isso tudo e implementar isso na superintendência, que não é uma coisa, joga na superintendência que todo mundo faz. Não é uma coisa tão fácil não, né? Vai ter aquele cara que vai, eu quero a matrícula em papel, senão eu não vou dar parecer, né? Sabe? Então eu acho que tem que ter aí um espaço de uns 6 meses para sedimentar isso e colocar, tá ok? Então, há possibilidade de adiamento? Com sinceridade, há possibilidade de adiamento. Qual é a porcentagem dessa possibilidade? Te digo que hoje 90%. Há a possibilidade de 90% de adiar o prazo para novembro de 2012. Os 10% está na casa aí da discussão do quanto isso será vantajoso ou não. Vantajoso no sentido de que o quanto nós iremos, o que nós iremos ganhar de tempo, né? O que nós iremos ganhar de estratégia com esse adiamento.
Ok. Okay.